Oi, hashtaggers! A gente voltou, ficamos uma semana aí afastados, mas estamos de volta. A gente teve que reorganizar a
Estamos.
vida toda, né, Thalita?
Exatamente, gente. Muitas coisas. Porque num segundo, né, Lud? Muda as coisas num segundo.
É. E aí a gente abriu aqui com a Fazenda, porque a Fazenda tá aqui no nosso assunto desse episódio, que vai ter uma novidade. A partir desse episódio, gente, a gente vai falar de menos, menos, menos. Exatamente. Vamos falar de menos, gente, de menos temas. Porque é isso, eu precisei voltar a trabalhar presencialmente. Thalita tá.
Isso é um absurdo, tá? Que deixa aqui claro para quem estiver ouvindo que eu acho isso um absurdo.
Eu também acho, mas enfim, né? A gente que é do proletariado, a gente tem que seguir
Exato.
as regras. Mas é isso. Então, esse episódio, os nossos episódios agora vão ser menores, vão ter menos temas. E porque a gente tá muito atarefado, gente, mas a gente também não quer deixar de fazer, né, Thalita?
É, e também porque a gente achou que a gente estava se estendendo demais. E a nossa proposta nunca foi essa. A nossa proposta foi falar dos temas mais comentados de uma maneira mais aprofundada. Então acabava que às vezes a gente nem aprofundava tanto e a gente ficava naquela. Então, limitando o número de temas, a gente vai conseguir aprofundar e também não se estender tanto para que você possa escutar, sei lá, numa ida até o trabalho e tal. Não precisa dividir. E às vezes nem escutar até o final.
Isso, é isso mesmo. E aí, nesse episódio 19, nossos temas serão o Pantanal, né, gente, que tá passando por um momento muito triste e delicado. O
Exato.
caso da Mari Ferrer, A Fazenda, que estreou essa semana. A gente vai
Tem que ter um assunto engraçado, né? Ou um assunto para distrair.
Isso. E alguns acontecimentos políticos que a gente vai, na verdade, só pincelar. E aí, quem tiver mais curiosidade, tá sabendo que tá rolando alguma coisa. Quando vê, vai saber que tá rolando porque ouviu e vamos de hashtag.
É,
E os
ou o
nossos
famoso
quadros.
Google, né? Se informar, né,
Exatamente.
queridos?
E os nossos quadros no final. Vamos de praxe. E vamos de hashtag, né?
Vamos. Gente, a hashtag Ajuda Pantanal e também SOS Pantanal é o nosso primeiro tema. E eles, né, estiveram nos trends em todos os dias dessa semana. Seja nas altas posições, ou seja, depois da décima posição, né? Ali entre os outros 20 assuntos mais comentados. Esse é um tema muito difícil, não é algo externo, é algo que toca as nossas entranhas. Você querendo ou não, o que está rolando no Pantanal é uma violação contra mim, contra você, contra o Lude, contra as nossas famílias, tudo. E eu explico para você por quê. A região do Pantanal, vamos começar pelo básico, porque ele está sendo trends, né? A região do Pantanal, gente, que é localizada entre Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, está em chamas. E de acordo com o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do IBAMA, mostra que a área que já foi queimada do Pantanal já passa de 2,3 milhões de hectares, sendo 1 milhão e 200 mil em Mato Grosso, e mais de 1 milhão em Mato Grosso do Sul. Gente, juntos, essa extensão territorial devastada representa quase 10 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Sim, você acha a cidade grande, cidade de São Paulo, que é enorme, cidade do Rio de Janeiro, que é enorme? Pois é, imagina 10 vezes disso. É o que já foi queimado do Pantanal. O motivo, gente, dessas queimadas são diversos e, apesar de os motivos variarem, todas podem ter um ponto principal e em comum, que é a ação humana. Tá? Primeiro, a gente precisa esclarecer aqui um pouquinho. Talvez faz tempo que você saiu da escola, talvez você não é um geógrafo de formação. Então, só para a gente relembrar um pouquinho aqui, para a gente entender o que é o Pantanal, né? O Pantanal é um bioma, ou seja, uma região que tem condições ecológicas, vegetações e animais específicos para o seu sistema. O Pantanal, ele é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. E isso por quê? Porque ele é totalmente influenciado por vários rios que são ligados ao Rio do Alto Paraguai. Ele está localizado entre os dois estados brasileiros, que a gente já falou, né? E também pega uma parte do Paraguai e uma parte da Bolívia. Estudos, gente, indicam que o Pantanal abriga os seguintes números de espécies catalogadas: 263 espécies de peixe, 41 espécies de anfíbios. Olha isso, eu nem sabia que existia esse tanto de espécies de anfíbios. 103 espécies de répteis, 463 espécies de aves e 132 espécies de mamíferos, sendo duas endêmicas. Segundo a Embrapa, lá do Pantanal, gente, quase 2.000 espécies de plantas já foram identificadas lá e classificadas de acordo com o seu potencial. E algumas dessas plantas apresentam muito potencial de serem medicinais, plantas que só existem lá, no Pantanal. Além disso, gente, ele também abriga comunidades tradicionais, como comunidades indígenas, comunidades quilombolas e coletores de iscas que ficam ali entre o Paraguai e o estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ok, gente, tudo isso, todas essas características, essa fauna, essa flora, ela faz com que o Pantanal seja um sistema. E o sistema, ele é totalmente interligado, certo? Isso quer dizer que quando a gente mexe em alguma coisa dessas estruturas, causa um desequilíbrio que pode mudar tudo e afetar severamente o funcionamento do bioma, né? E foi isso que rolou. A seca já é uma realidade para quem mora no centro-oeste brasileiro, como nós, eu e o Lud. E a gente sofre com a seca aqui em Brasília também. A umidade aqui estava em 10 graus. 10%, desculpa, 10% na umidade do ar aqui essa semana. Isso é muito seco. Seco de você sentir dor de cabeça, de você se sentir muito fatigado. Algumas pessoas relatam sangramento no nariz, né? E várias outras coisas. Isso é uma realidade no centro-oeste inteiro. Só que nos últimos anos, por conta do desmatamento, essa seca tem se tornado pior. E aí, o que aconteceu? O Pantanal enfrenta hoje a maior seca dos últimos 47 anos. Segundo especialistas, a quantidade de chuva no primeiro semestre foi 40% abaixo do esperado, gente. Isso é muito pouco.
Nossa.
Isso é muito pouco, porque um Pantanal, ele inunda. Ele causa inundação, porque é necessário, né, que isso aconteça por conta da vegetação, por conta da fauna de lá. Isso, gente, essa falta de chuva faz com que os focos de incêndio comecem aleatoriamente diversos pontos do bioma. Mas vários especialistas ouvidos pela BBC Brasil afirmam que a imensa maioria dos incêndios do Pantanal foram causados pelo homem.
Tem que
Tem um
ser.
biólogo chamado André Luiz Siqueira que ele explica. Quem põe, abre aspas, quem põe fogo no Pantanal é o homem. O fogo natural acontece por causa de raios, sempre associado ao período de chuvas. Como não tem chovido, então é claro que o homem é o grande causador disso. Fecha aspas. E existem várias motivações para isso. O fogo é usado para espantar mosquitos, para espantar pragas nas fazendas, nas plantações. E também é usado para renovação do pasto. Por quê? Porque lá no, no, nos Mato Grosso, tem sofrido uma grande ampliação, né, da cultivação de gados. E aí a galera taca fogo para renovar esses pastos, né, Lúdio?
Sim. É, nesse ano, Thalita, o segundo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, inclusive é o, acho que é o órgão que o Bolsonaro mais odeia, né?
Exato.
É, segundo o INPE, o Pantanal enfrenta o pior período de queimadas desde o fim dos anos 90. Entre
Meu Deus.
janeiro e o dia 12 de agosto desse ano de 2020, houve uma alta de 242% no número de focos de incêndio lá no Pantanal em comparação ao ano passado. De janeiro a julho desse ano, foram registrados 4.218 focos de incêndio em todo o Pantanal. Nos mesmos meses em 2019, foram 1.475 registros.
Meu
Então,
Deus do céu.
muito mais do que dobrou, né?
Muito.
E aí o gerente do programa Cerrado Pantanal do WWF Brasil, Júlio Sampaio, disse que nessa época do ano, a região centro-oeste passa pelo período mais seco. Isso faz com que as queimadas se tornem mais presentes e a fumaça fique mais evidente. E aí tem uma coisa que agrava a situação do Pantanal, que é a expansão do desmatamento lá no bioma e em outros locais ao redor dele. De acordo com o INPE, até o ano passado foram desmatados 24.915 quilômetros quadrados do Pantanal, o que corresponde a 16,5% do bicho da área do bioma.
Cara, é muita coisa.
Sim, o número equivale a pouco mais de 4 vezes a área de Brasília.
Meu Deus.
De acordo com o Ministério Público lá do Mato Grosso do Sul, cerca de 40% do desmatamento lá no Pantanal podem ter ocorrido de forma ilegal, porque não foram identificadas autorizações ambientais. De acordo com o MAP Biomas, que é uma parceria entre universidades, ONGs, institutos de territórios amazônicos e empresas de tecnologia, os alertas de desmatamento no Pantanal mais que quadruplicaram em um ano.
Gente, é muita coisa.
Cara, isso aqui muito as pessoas que põem fogo, né, que desmatam, muito incentivadas por um governo que fala que não vai multar por isso, né? Que não.
Sim.
Ai, enfim. Além das
É um
dificuldades,
governo que não liga, né, para essas coisas.
quase
Porque,
que
olha só.
estimula pela omissão, né?
E também. Porque a gente. Gente, a política é uma coisa que ela é feita aparentemente e ela também é feita nos gabinetes, nas reuniões, né? Então a gente não sabe o que ocorre. Todo mundo lembra da nossa reunião ministerial, do Moro, que mostrou quanto que esse governo é um lixo, em que o Salles falou que era para aproveitar o tempo em que a imprensa estava focada na pandemia para começarem a passar as autorizações para fazer o desmatamento, né? O que seria noticiado pela imprensa e aí causaria barulho das pessoas, de todas as organizações que lutam aí contra esse desmatamento. Então, além de existir um desmatamento ilegal nessas regiões e na Amazônia, a gente está trabalhando com um governo que quer tornar as práticas ilegais em legais, quer desprezar números. É desprezar estatísticas e somente beneficiar os produtores, os grandes produtores. Mato Grosso é um grande produtor de madeira tropical da Amazônia. É um grande produtor de grãos também, que é uma das outras causas também que está acontecendo. Então, é um governo que está querendo se aliar, ninguém se surpreende mais com isso, né? Com as pessoas poderosas e dane-se o Brasil, dane-se a nossa vegetação, dane-se o nosso patrimônio vivo.
Sim. Ai, o que mais corta o coração são os bichinhos, né? Ai, bicho. Muito triste. Mas vamos continuar aqui. Além das dificuldades dentro do próprio bioma, Thalita, o Pantanal também é prejudicado duramente pelo desmatamento no Cerrado, que é aqui nossa região, né? Nosso bioma. Que predomina na Bacia do Paraguai, que envolve todos os afluentes do Rio do Paraguai. Aí o geógrafo Marcos Reis Rosa disse uma coisa para a BBC Brasil que explica melhor isso. Ele falou: os rios que correm para o Pantanal nascem no Cerrado. Quando desmatam alguma área de preservação ambiental, tem a sigla APP, nessa região, para qualquer plantio, a chuva vai levar o sedimento para dentro do rio, porque não há mais florestas para proteger a borda. E esse sedimento corre para o Pantanal e começa a assorear a região, deixa os rios mais rasos e muda todo o ciclo hídrico da área do Pantanal.
Cara, é muito engraçado, né, como o país todo tá interligado em questões. Por mais que a gente criou fronteiras, né, o nosso país ele está totalmente ligado, a vegetação está totalmente ligada. Ou seja, muda alguma coisa aqui, cara, corre quilômetros, quilômetros, né? E chega lá. Então, sai uma terra daqui, e aí a terra vai acumulando lá e vai diminuindo o volume do rio, gente. Que horror.
E aí a principal causa da expansão do desmatamento no Pantanal, segundo os especialistas, é o crescimento do agronegócio na região. Isso que a gente estava
É o
falando
tal
aqui
do.
de política, né?
E é muito engraçado. A gente tem que apontar essa merda. Por quê? Porque as mesmas pessoas, com certeza, amanhã, caro hashtagger, você que assiste Fantástico, vai ter uma matéria super produzida, certo? Sobre o Ajude o Pantanal no Fantástico. Só que você lembra da música Agro é Tech, Agro é Pop? Você lembra por quê?
Você lembra porque essa propaganda foi totalmente e amplamente veiculada por essa empresa midiática que vai fazer essa reportagem especial amanhã.
Sim.
Então, a gente chegou em um ponto em que a gente precisa responsabilizar. A gente precisa responsabilizar que, por exemplo, por questões de dinheiro, questões financeiras, a Globo veiculou, tanto nessa propaganda quanto no Globo Rural, questões do agronegócio, que agora estão vindo aí. Não é isso?
Sim, é isso mesmo. Nem tava me tocando para isso, mas é verdade. A hipocrisia. Enfim, a hipocrisia.
Sim, exato.
É, Thalita, mas aí há décadas o bioma, o Pantanal, convive com a produção extensiva de gado, né? Um levantamento do Instituto SOS Pantanal aponta que cerca de 15% da área do Pantanal foi convertida em pastagem.
Meu Deus, foi queimada para ser pasto, gente.
Um monitoramento do MAP Biomas revelou que o uso da área do Pantanal como pasto se tornou um grande problema em decorrência de novos métodos usados por produtores locais. E aí a gente traz aqui o mesmo geógrafo de novo, Marcos Rosa, que disse: o campo do Pantanal é pastejável, então há o uso de pastagem como método tradicional. Quando há período de seca, levam bois para pastejar e retiram na época de chuva. O problema é que nos últimos anos, com muitas mudanças no processo de inundação, o pessoal tem aproveitado que as áreas deixam de inundar para plantar pastagens exóticas. Bicho, é uma sede por dinheiro, né?
Porque eles não querem. É aquilo que a gente estava falando do arroz, né, amigo? E, gente, não é questão, tipo assim, que tá tendo baixa no mercado deles. Não é. É só porque eles querem cada vez mais dinheiro. Então,
Sim.
eles vão procurar formas de ter esse dinheiro a qualquer custo, né? Ou seja, não pode esperar a terra descansar. E uma curiosidade, amigo, muito engraçado. Quando a gente vê os escritos da Bíblia, quando Deus reúne o povo lá e dá aqueles mandamentos, o povo acha que é só aqueles 10 mandamentos, né? Mas Deus deu praticamente um código penal, uma constituição para eles. Foram muitas coisas que Deus deu. E aí uma das coisas que ele fala é sobre essa questão da plantação. E aí ele fala bem assim, o seguinte: olha, durante 6 anos vocês vão plantar, mas no sétimo ano vocês não vão plantar nada porque a terra precisa descansar. E eu fico pensando, cara, como é que pode, né? A terra, ela precisa descansar. E esse povo não tá desprezando uma coisa que eles necessitam para o mercado deles, né? Porque toda relação que eles têm com eles é uma relação de exploração e não de troca mútua e de respeito, né?
Sim. É isso que eu tava. Nossa, eu fiquei pensando muito nisso do negócio do arroz, sabe? Porque, tipo, é um alimento básico, né? A gente tá no meio de uma pandemia que tem gente que talvez só coma isso, sei lá. E aí as pessoas, cara, gente do céu, será
Arroz e
que.
feijão é o que sustenta muitas famílias, né?
Sim, será que não dá pra pensar assim? Não, a gente tá assim no meio dessa crise, sei lá. A gente, sei lá. Sei lá, sei lá. Vou
Não
continuar.
dá. Gente, essa sede de dinheiro não dá para entender, amigo.
Não dá. De acordo com a BBC Brasil, Thalita, desde o ano passado, o governo Bolsonaro deu início a um desmonte a órgãos de fiscalização ambiental, né? Porque tudo assim, se tiver uma coisa assim, como é que eu vou fazer? O Bolsonaro fala assim, do pior jeito possível. Aí ele vai lá e
Exatamente.
faz. O fato, né, prejudicou o combate às queimadas em todos os biomas, claro. A reportagem procurou o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, e o IBAMA, para comentarem sobre a atual situação do Pantanal. No entanto, nenhum dos dois órgãos emitiu respostas sobre o tema. O ministério.
Gente, não é possível.
É igual a Fundação Palmares.
Exatamente.
Aí o Ministério do Meio Ambiente também foi questionado sobre a atual situação do bioma, mas não comentou sobre o assunto e limitou-se a informar que o Ministério da Defesa está cuidando dos incêndios na região. Oi?
Vale lembrar,
Ai, ai, ai.
amigo, você viu esse vídeo
Qual vídeo?
daquela menina que o Bolsonaro estava indo com ela em
Ai.
vários locais, que
Ai, meu
levou ela para uma
Deus.
reunião?
Da live,
E
né?
aí a menina, sim. Não, essa não foi na live, foi uma reunião mesmo, é um vídeo de uma reunião que ele tá com vários ministros.
É.
E aí a menina tá fazendo perguntas. E aí a menina vai perguntar se assim, é verdade que o Pantanal tá pegando fogo? E aí todo mundo começa a rir. Principalmente o Bolsonaro. Aí depois de rir, uma pessoa responde bem assim: é verdade, sim, mas o presidente mandou uns aviões com água pra lá. Tipo, só isso, assim, sabe?
Ai, sério. E,
É um
ai,
absurdo.
nojo desse homem. Ele com aquele com a menina na live também. Ai, sério, que nojo.
É, foi essa mesma menina.
Não sei como é que os pais permitem isso.
A cegueira, né?
Sim. Mas aí, além disso tudo, né, de a gente tá perdendo lá grande parte do Pantanal, os animais e os moradores estão sofrendo também com a situação, né, Twitter, né, Thalita? Em todo o Twitter a gente viu a proliferação de imagens de vários animais típicos da região mortos e queimados.
Sim.
E aí eu até mandei uma foto para Thalita de um tweet que tá com uma imagem que partiu assim, gente. É uma tristeza assim, sabe?
O tweet, gente, tem a imagem de uma onça pintada, né? Com o olhar vazio. Parece o Lute quando acorda de manhã e fica pensando no Brasil. O Lute fica olhando assim, gente. É um olhar vazio, a onça bem destruidinha assim no chão.
E as patinhas queimadas, né?
Sim.
Dá pra ver que tá tipo na pele, na, na. Como é que fala? Quando queima assim?
Em carne viva.
Em carne viva, exatamente. E aí o tweet é da Cláudia Geiger. E aí ela tweetou: o maior felino das Américas, assim, exausto e com dor. Mais uma onça pintada que estava tentando fugir do fogo no Porto Froge, no Pantanal. Ela estava com as patas queimadas, deitada sem rumo. Mais de 2 milhões e 300 mil hectares queimados.
Ai, gente,
E
é
ela?
terrível. E aí, a National Geographic também está cobrindo essas queimaduras, né? E em uma reportagem eles relataram o que alguns moradores falaram, né? Para eles. Eles trazem o depoimento do Benedito da Silva, de 79 anos, que disse o seguinte: nunca vi um fogo terrível desses. Enquanto lutava para não queimar a casa do vizinho, nos abrigamos nas margens do rio Cuiabá para não morrermos queimado.
Caraca.
Desculpa, gente, essa fala foi do pescador Salvador de Campos Silva, que é um morador da região desde que nasceu há 57 anos. O Benedito da Silva, que tem 79 anos, ele é
79, né?
um. Isso, 79 anos. Ele é um dos dois únicos seres humanos que ainda habitam na reserva particular do patrimônio natural, que é o Sesc Pantanal. E aí ele teve que ser retirado, amigo, às pressas da casa dele. E aí ele disse: o fogo pulou o rio Cuiabá e veio queimar aqui perto. E
Caraca.
falaram para eu sair antes que eu morresse. Ele contou e a National disse que ele tem uma casa de barro coberta com folhas de acuri e que ela teve que ser encharcada com água para não queimar, enquanto todos os poucos móveis dormiram dias à beira do rio.
Gente,
Gente,
caramba.
terrível. E eu vi também vários vídeos de umas comunidades indígenas, os indiozinhos e as índias correndo desesperados porque estava vendo fogo lá vindo, né? E aí, tipo, carregando o colchão, carregando o local onde eles dormem e tal, com medo. E era desesperador, realmente, né? E aí, gente, ao todo, 160 profissionais, e eu digo somente, porque para mim isso é pouco.
É pouco mesmo. Gente, dois
Pois
estados do tamanho de Mato Grosso.
é. Exato. Ao todo, 160 profissionais, entre bombeiros do Mato Grosso do Sul, militares, brigadistas do IBAMA, do ICMBio e contratados pelo SESC, que trabalham na contenção do fogo. O tenente dos bombeiros, Lucas Caleguiaro, que é o coordenador de equipes que combatem o fogo na região da Transpantaneira, disse o seguinte: concentramos os esforços de manhã e fim de tarde, porque na hora mais quente é como enxugar gelo. Aí o moral da equipe vai lá embaixo e precisamos parar, respirar e planejar o resto do dia. Como é que pode, né? Inclusive, detentes também foram mobilizados pelo governo de Mato Grosso para trabalhar no controle de queimadas, porque eles estão precisando de gente. E
Mas
eles
a pessoa
precisam.
sem ter o treinamento pode?
Então, eu acho que eles estão dando aquele primeiros treinamentos. Eu acho que eles não devem ir até o fogo, mas devem ver, tipo, aqui tem casa, vamos ver se está tudo bem aqui. Deve ser isso. A reportagem não disse claramente o que que está sendo feito. E aí, gente, a gente vai botar aqui para vocês agora o áudio de um vídeo que viralizou, que é um morador que está no barco, no rio, que um dos rios lá do Pantanal, que ele mostra uma anta morta, um animal que tem mais de 200 quilos, um animal que é próprio nosso, que é brasileiro, que é mais verde e amarelo do que qualquer bolsomínio desse mundo, é morto em cima de um galho de árvore. E a gente vai botar o áudio aqui dele vendo essa cena.
Pessoal, aqui vai a minha indignação quanto ao descaso dessas autoridades nesse Pantanal, gente. Olha só, essa anta queimou as patinhas dela, gente. Olha só, que é isso, gente? Onde é que nós estamos, vocês políticos, seus vagabundos? Tudo queimando e vocês não fazem nada pelo nosso Pantanal. Mas isso não dá voto, né, autoridades, senadores e governador? Isso ninguém vê, né? Não dá voto. Olha só, queimou as patinhas, ela veio servir o Janag, não aguentou e morreu. Seus políticos corruptos, incompetentes. Isso não dá voto, né? Vocês vão deixar nosso Pantanal queimar da maneira que está queimando?
Gente, ele se emociona e a gente também se emociona. A gente ficou muito emocionado mesmo com essa situação. E ainda mais porque é uma situação que a gente não sabe como que vai ficar. A gente não sabe o que que vai acontecer. Tem algumas cidades, por exemplo, Poconé, que estão totalmente tomadas pela fumaça. O seu céu está totalmente tomado pela fumaça, né, por conta das queimadas. Há relatos da própria BBC de que os hospitais e as unidades básicas de atendimento estão ficando lotadas por conta de problemas de respiração, né, das pessoas. E a gente vê que o problema é muito maior, né? É muito maior para ser motivado somente por uma causa de dinheiro. E aí o Felipe Dias, que é do Instituto SOS Pantanal, está fazendo um trabalho de conscientização muito forte. Ele disse o seguinte: daqui a 10 ou 15 dias, a região pode ficar verde de novo. O tronco da árvore pode ser queimado, mas logo as folhas voltam a brotar. O processo de regeneração da vegetação é relativamente rápido, mas o que se perde mesmo nessa situação é a fauna. Animais menos velozes, como tatus e cobras, acabam sendo queimados. E não somente isso, né? Como a gente viu aí, a onça, um dos animais mais velozes, né, também foi pego por esse fogo. E aí ele continua: se essa tendência de queda da inundação permanecer, né, que é a falta da chuva, essas questões aqui no Cerrado, e até do próprio Amazonas, alguns especialistas dizem que se você tiver um desmatamento no Amazonas, perto do rio, vai correr até o Pantanal e vai chegar até o Pantanal. Então, ele disse: essa tendência de queda da inundação permanecer pode levar até a falta de água na região. O Pantanal pode deixar de ser o que é hoje. Ele pode se tornar um outro cenário, que não sabemos qual pode ser. Mas com certeza, a continuidade dessa situação complicada será o um indicativo de grandes perdas econômicas e ambientais para todo o mundo, afirmou ele. Gente, se a gente perder nossas características, nosso território, nossa flora e nossa fauna, a gente ainda vai ser tão brasileiros como a gente era quando tudo isso começou, gente. O Pantanal arde em chamas e a nossa história, a nossa essência também arde junto com ele.
Sim.
Então,
E é.
vamos.
E é muito triste você ver, Thalita. É o que mais me indigna, assim, sabe? É do presidente não falar uma palavra de conforto, do presidente não visitar a área, sabe? Um presidente ou ministro que seja, ficar arrumando picuinha em Twitter ao invés de agir, sabe? É isso é o que mais irrita, assim. E ainda tem gente batendo palma para esse povo.
Sim. Tem algumas iniciativas que estão rodando no Twitter, gente, de abaixo-assinado, de ajuda. Então, fiquem atentos, não desprezem esse chamado, né?
Sim.
Vamos tentar fazer o que a gente pode fazer.
Sim. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre o caso da Mari Ferrer. É o caso que levou a hashtag Justiça para Mari Ferrer para os trending topics do Twitter essa semana, né? Mas aí primeiro a gente vai relembrar o caso dela, o que, que aconteceu. Em maio do ano passado, a blogueira e influencer digital Mariana Ferrer fez um relato nas redes sociais dela, né, em que ela contava que tinha sido dopada e estuprada no Beach Club Café de la Musique, que fica no bairro de Jurerê, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Aí é certo.
Um bairro que é...
Nobre, bairro nobre.
Totalmente elitista, né?
Uhum.
Totalmente, só a nata vai pra lá.
Isso, é, gente é rica mesmo. Aí, ok, a Mariana, por ela ser influencer digital, ela tinha sido convidada pelo Café de la Musique, esse Beat Club, para ser embaixadora e divulgar o espaço, esse espaço pelas redes sociais dela.
Ou ela estava trabalhando, né, gente?
Exatamente. Ela disse que acreditava que o ambiente era seguro e topou.
É... Meu Deus, quem é que vai pensar, né?
Sim, esse convite aconteceu em dezembro de 2018 e a Mariana tinha 21 anos na época. E ela conta, isso só em maio, né? Ela conta, em maio de 2019, que foi dopada e estuprada pelo empresário do ramo de marketing esportivo André de Camargo Aranha, que hoje tem 43 anos. Aí, ok. A Mariana tornou público, né, esse estupro em maio do ano passado. E em julho do ano passado também, o empresário foi indiciado pela Polícia Civil de Santa Catarina por estupro de vulnerável.
Uhum.
A investigação foi iniciada, ouviram 22 testemunhas, 5 testemunhas foram ouvidas mais de uma vez, inclusive, ouviram o acusado, o André, e a Mariana. Ok. Uhum. As provas mais evidentes de que o crime aconteceu e que foram colhidas durante a investigação é de que foi encontrado sêmen do André na calcinha da Mariana.
Nossa.
E que o ímen dela tinha sido corrompido, Thalita. Porque sim, gente, ela era virgem.
Meu Deus.
Sim.
Nossa, gente, que terrível.
Sim. Aí, além dessas provas, a gente tem, claro, o relato da Mariana, né, sobre o que aconteceu. O relato da mãe dela, que foi quem recebeu a Mariana em casa e que viu que a calcinha dela estava ensanguentada e com um forte cheiro de sêmen.
Gente.
A gente tem um relato do motorista do Uber que levou a Mariana até a casa dela. Ele conta que ela estava bem abalada e parecia estar sob o efeito de algum entorpecente. E além disso, a gente tem uns prints das conversas da Mariana com os amigos e as amigas dela que estavam com ela no Café de la Musique. Ela envia áudios, assim, desesperada para eles, dizendo que os amigos abandonaram ela, que ela não sabia onde é que ela tava e que ela tava com medo. E aí, esses amigos e essas amigas, Thalita, bem entre aspas, né, estranhamente orientaram a Mariana para que ela fosse para outro lugar, para sair de onde ela tava. E aí, segundo a Mariana, eles fizeram isso na tentativa de acobertar o cara que estuprou ela.
Gente,
ou seja, provavelmente eles sabiam que ela seria dopada, que ela seria estuprada pelo cara, e acharam que tava de boa fazer isso, né?
Gente.
Porque, cara, como é que você deixa uma amiga que tá dopada ou bêbada ser levada pra um cara que ela não conhece, pra um lugar, e não faz nada, né? Você não faz isso.
Nunca.
Nunca. E aí tem os vídeos mostrando o André subindo umas escadas junto com a Mariana pro lugar onde provavelmente o estupro aconteceu. Ele segura nas mãos dela e dá pra ver que ela tá meio desnorteada, sabe? Uma pessoa abre duas portas assim, aí eles vão subindo. E a Mariana conta, inclusive, que durante a investigação tentaram alterar esse vídeo, Thalita, mexendo na aparência do André para concluírem que não era ele. Ou cortando pedaços do vídeo, sabe? Antes de entregar ele na íntegra para a Polícia Civil.
Porque uma questão que se foi falada muito durante o caso, né, amigo? É que por ele ser um empresário de renome lá, foi muito difícil para ela, inclusive, começar o indiciamento dele.
Sim.
Tipo, ela teve que fazer barulho pra caramba nas redes sociais, campanha, para indiciarem ele e começar a investigação. Porque parece que é uma redoma lá mesmo, né? Existe uma proteção mesmo pela questão econômica lá.
Sim. Porque aconteceu em dezembro, ela só denunciou, ela só contou, né, tornou público em maio, só conseguiu indiciar em julho.
Uhum.
É, Realmente deve ter tido essa resistência, sim. Mas aí, ok. Mesmo com todas essas evidências, Thalita, o Ministério Público de Santa Catarina absolveu o empresário por falta de provas. Tudo bom?
Cara, não
Gente,
dá para entender, não dá para entender.
a justiça lá de Santa Catarina acatou a defesa do André de que ele nunca teve contato físico com a Mariana.
Como é que pode isso, gente?
O juiz Hudson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis, entendeu que, abre aspas, portanto, como as provas acerca da autoria delitiva são conflitantes em si, não há
Gente.
como impor ao acusado a responsabilidade penal, pois, repetindo um antigo dito liberal, melhor absolver sem culpados do que condenar um inocente.
Gente,
A
eu não
absolvição.
acredito.
Cara, a absolvição, portanto, é a decisão mais acertada no caso em análise em respeito ao princípio da dúvida em favor do réu. Me diz. E ele
Cara, eu
continua.
tô chocada.
Ele
Da
continua.
audácia desse bicho de colocar um dito popular.
E o Hudson continua, o juiz. Apesar da jovem aparecer se apoiando nas paredes, né, nesse vídeo que eu falei que ela está desnorteada, a justiça considerou que, no caso em tela, os indícios antes referidos não são suficientemente seguros para autorizar a condenação.
Gente.
Ele acredita que a ofendida, durante o percurso, mantém uma postura firme, que é a Mariana, né? Marcha normal, com excelente postura psicomotora, cabelos e roupas alinhadas,
Gente.
inclusive, mesmo calçando salto alto, consegue utilizar o aparelho telefônico durante o percurso.
Meu pai amado.
Aí, Thalita, o fim. Sendo assim, a meu sentir,
Não tô acreditando.
o relato da vítima não se reveste de suficiente segurança ou verossimilhança para autorizar a condenação do acusado. É isso, a justiça brasileira.
É isso.
Essa decisão, lógico, gerou muita revolta nas redes sociais, e em especial no Twitter. Arroba Olivia Jardeló FC tweetou: tinha sêmen do estuprador da Mari Ferrer nela, vídeo, print de conversa, mas a justiça o absolveu do crime por falta de provas. Depois nos perguntam o porquê de mulheres simplesmente não denunciarem abusos sofridos ou pelo que lutamos tanto.
Exato.
Arroba RibEsté, é a Stephanie Ribeiro, tuitou: sinto muito pela Mariana Ferrer, que vem sofrendo uma série de represálias por denunciar um crime que foi vítima. A denúncia dela é inclusive um ponto fora da curva e a prova de sua coragem ao enfrentar um sistema todo criado para proteger homens brancos, ricos e misóginos.
Exatamente.
A Débora Alandim, né, que é a famosa Deda Alandim, tuitou: o caso da Mari Ferrer é uma derrota para todas as mulheres. Ela foi estuprada, tem vídeo, tem conversa, tem exame que comprovou que tinha sêmen, né, o esperma do estuprador nela, e que ela foi drogada para ficar desacordada. Ser mulher no Brasil é ter um alvo nas costas.
Exato.
E aí,
Exatamente isso.
gente, não é novidade nenhuma, né, para a gente, como são absurdos os números, alarmantes os números de violência sexual contra a mulher aqui no Brasil. A gente contabilizou mais de 66 mil casos de violência sexual em 2018, o que corresponde a mais de 180 estupros por dia. Entre as vítimas, 54% tinham até 13 anos, segundo o 13º Anuário de Segurança Pública, que é produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse número foi o número mais alto desde 2009, quando houve a mudança na tipificação do crime de estupro no Código Penal Brasileiro. E o atentado violento ao pudor passou a ser enquadrado como estupro. Isso foi em 2018, né? Vamos esperar agora os números de 2019, que eu não acho que tenham sido melhores, não.
Nem eu, muito menos. Se o feminicídio aumentou, imagina o estupro.
Sim. Então a gente tem que considerar esse fator. Como é um crime contra a mulher quase naturalizado por aqui, né? No Brasil, o estupro, né? Acontece tanto que as pessoas nem se comovem mais, sendo que isso pode trazer muitas consequências para a vida da vítima. Outra coisa é
Exatamente, tem
como.
muitas vítimas que, inclusive, tiram a própria vida, né?
Sim.
Por se acharem muito culpadas, por não terem suas vozes ouvidas, né,
Sim.
gente? Cara, é terrível. É, nunca mais a vida dela vai ser a mesma.
Sim.
Nunca.
Cara, e perder a virgindade assim, Thalita. Putz.
Exato, imagina.
Putz.
E outra, ela não tava indo lá, porque tem pessoas que falam isso, né? Ah, não, mas tava numa festa que é o quê? Não sei o que, como se a mulher não poderia se divertir numa festa, né? Mas não está nem disso, cara, ela foi trabalhar. Sabe?
É, outra coisa também desse caso que a gente tem que destacar, Thalita, é como influência, poder e dinheiro ainda comandam o Brasil. Porque o empresário é rico, branco e heterossexual. Tem foto dele com atletas famosos, porque ele trabalha com marketing esportivo. Tem foto dele com o neto do Roberto Marinho. O pai dele foi advogado da Rede Globo. Pai dele já.
Deixa eu te falar uma pergunta.
Ah.
Isso é uma questão que a gente pode pesquisar, hein? Será que esse caso foi veiculado por algum veículo da Globo?
A gente pode ver, né? Não, foi atrás disso.
A gente pode ver isso, porque eu vi muita pouca coisa da Mari Ferrer, de grandes veículos, assim, sabe? A gente pode ver isso aí, gente. Aí a gente conta pra vocês.
É. E aí, gente, a prova, né, de como poder, dinheiro e até a cor da pele da pessoa influenciam muito a justiça brasileira, o judiciário brasileiro.
Como a gente sempre fala.
Sim, é, a prova disso são os casos do Luiz Carlos da Costa Justino, o violoncelista do Rio de Janeiro,
Isso.
foi preso porque havia um mandado de prisão contra ele por um assalto à mão armada, ocorrido numa manhã de novembro de 2017. Mas um contrato de trabalho provou que, na hora do crime, o Justino tocava com o primo dele e um tio numa padaria. Mas não adiantou, o Luiz Carlos ficou 4 dias na cadeia por um crime que não cometeu.
Meu pai amado.
Outro caso também é o do Danilo Félix, que ainda está preso desde o dia 6 de agosto. Ele trabalhava como mensageiro na UF, Universidade Federal Fluminense. Parou agora, né, na pandemia, porque as universidades federais não estão, trabalhando presencialmente, funcionando presencialmente. E ele está ajudando a esposa dele, que vende roupa pela internet. O Danilo está sendo acusado de ter cometido um assalto à mão armada, mas não tem prova nenhuma do envolvimento dele no crime, Thalita.
Gente,
O que liga o Danilo ao delito é a palavra da vítima que fez reconhecimento por foto, uma foto que foi retirada do perfil dele do Facebook e que é de 2017.
cara, ai, cada dia tá mais difícil de viver.
Sim. É muito revoltante, cara. Muito revoltante. E aí,
E aí, quando a
moço.
gente ainda vem falar, o pessoal fica falando que a gente tá de mimimi,
Sim.
que a gente tá procurando confusão. Eu vou te
Sim.
contar, viu?
E é outra coisa que, antes de terminar essa parte, é que é muito perigoso isso, né, do reconhecimento por foto, porque como é que uma foto minha ou sua, Thalita, vai parar no negócio de polícia? De que a gente é suspeito?
Exato,
Por quê?
exatamente.
Por que que vai parar lá, né?
São tantos questionamentos
Pois é.
que não faz sentido.
Duas últimas coisas, gente. É para vocês. Assim, eu pesquisando sobre esse caso, eu fiquei pensando assim: gente, pesquisem a reputação dos lugares que vocês frequentam. Não vamos ficar dando dinheiro para esses lugares. Tem vários relatos nas redes sociais de outras mulheres dizendo que também foram dopadas e quase estupradas nesse lugar onde aconteceu isso com a Mari Ferrer. Então,
Sim,
deu a
inclusive
entender.
parece que até uma mulher que é funcionária da casa é envolvida nessa questão, né?
Sim, parece que
Que
é uma coisa
ela
planejada,
ajuda,
né?
exatamente, que ela seduz as mulheres para, tipo assim, elas ficarem se sentindo confortáveis e abaixarem a guarda, né?
Eu vi uns stories da Mari Ferrer dizendo que existe um espaço nesse Café de la Musique, Thalita, que é mais afastado. É um bangalô, né, que eles chamam, que é mais afastado, assim, lá de onde acontecem as outras coisas. Que é para lá que eles levam, que os caras levam, estupram. Gente, pelo amor de
Cara,
Deus.
que terrível.
E por fim, uma dica legal aqui, depois desse assunto pesadíssimo, que é uma inteligência artificial, gente, que chama Eu Sou a Glória, foi lançada agora em setembro, e ela tem o objetivo de ajudar mulheres que sofrem violência aqui no Brasil. É, parece muito interessante porque, por ser uma IA, né, uma inteligência artificial, ela vai sendo alimentada com os pedidos de ajuda. E aí ela vai aprendendo cada vez mais como é que ela pode ajudar as mulheres, considerando as milhares de variáveis que tem, né? Tipo, a descrição que ela precisa ter para que o agressor não descubra, né, que ela tá fazendo uma denúncia. E aí fica essa dica
Cara, que
do
legal.
Eu Sou a Glória, muito
Repete o
legal.
nome.
Eu Sou a Glória.
Top. É isso, gente. Vamos nos proteger, né? Da
Sim.
forma. Sabendo que mesmo nos protegendo, pode acontecer alguma coisa, mas vamos mudando. Tentando mudar com o que a gente pode fazer.
Sim, e os advogados responsáveis pelo. Estão representando, né, a Mari, vão recorrer e a gente esperar que tenha a justiça, né? Que aconteça justiça de
Exatamente.
verdade.
Exatamente. Vamos fazer barulho. Gente, e vamos de alienação?
Eu tô dentro.
Vamos, né?
Eu tô
Pelo
dentro.
amor de Deus, a gente não aguenta mais. Gente, a Fazenda, que é o reality show da Record, que confina famosos ou quase famosos em uma fazenda em busca de 1,5 milhão, estreou sua 12ª temporada na terça-feira. E simplesmente, como se fosse uma coisa muito fácil, ligeiro, emplacou os 30 assuntos mais comentados do Twitter em sua estreia, tá, queridos?
É.
Isso porque o reality trouxe, além de a galera tá precisando de um entretenimento, o reality trouxe nomes relevantes e também polêmicos, né? A gente vai contar aqui para vocês quem tá e o que que já aconteceu, se essas pessoas já se envolveram em alguma coisa. Começando pela modelo bailarina Vitória Vilarim, que foi noiva do cantor sertanejo Eduardo Costa. Ela está entre os participantes. Vindo todo lindo e perfeito, Ludgero, o cantor Mariano
Lindo.
trocou o camaro amarelo pela fazenda. Quem não conhece, gente, Mariano faz dupla com Munhoz. E já apresentou também o reality da Prime Video, Soltos em Floripa. Ele é um dos melhores amigos de uma participante queridíssima nossa, que a gente vai
Amo.
contar daqui a pouco. A MC Mirella também faz parte do elenco. Para quem não conhece, ela foi cancelada por aparecer em um vídeo na porta de uma escola, dizendo que estudar não servia para nada. E ela também teve um casinho com o cantor Biel fora da fazenda. Então é uma radiação, né, queridos?
Já
Vindo do mundo dos. Hã?
nasceu um dedo ali em quem tá perto, né?
Vindo do mundo dos esportes, gente. Lucas Estrábico, conhecido como Cartolouco, ele é um jornalista e youtuber que veio pra
Chato.
Fazenda.
Já é chato.
Ele
Ser jornalista é chato.
foi. Me respeita? Ai, ai. Gente, ele foi demitido do Globo Esporte em abril deste ano. E segundo o Google Gloss, o motivo dessa demissão foi por ele ter sido flagrado em uma guerrinha de álcool em gel com um colega da redação. E a Globo
Ah, não,
achou
então
absurdo.
cumpriu o perfil da Record. Cumpriu o perfil, então tá dentro.
Ele também já tinha uma mancha na reputação dele, porque no ano passado ele deu um beijo em duas peruanas que foram assistir ao jogo contra o Brasil pela Copa América. E ele estava a trabalho.
Alisa, que
Esse é o.
radiação é essa?
Esse aí é o Cartolouco, gente. A modelo e ex-assistente de palco do Pânico na Band, a Carol Narizinho, também está no programa. Também está no programa uma pessoa que começou como estagiário no Pânico, que é o apresentador e humorista Lucas Maciel. Ele começou como estagiário no Pânico e depois seguiu carreira solo. E, como todos os participantes, amiga, ele se envolveu em uma polêmica quando, ao cobrir um evento, ele lambeu o braço de uma moça que estava
Gente,
entrevistando.
gente.
A mulher ficou revoltada, os organizadores do evento ficaram revoltados e o público também ficou revoltado. E eu estou revoltada só de falar isso agora. Será que eu ouvi assediador?
Cara, lambeu, gente.
Lambeu, nojento, Lucas Maciel, tá, gente? E quem é de férias com ex, que é o reality da MTV, lembra que Stephanie Beis não é nada fácil de engolir, gente. Ela ficou conhecida como rainha do deboche e já afirmou que dá muito trabalho porque briga muito com as pessoas. Outro que veio também da MTV é o Lipe Ribeiro. E ele, inclusive, teve uma das tretas, eu vi essa treta, vi uma das tretas mais sinistras da edição, que participou junto com a Stephanie, que eles estavam na mesma edição. Quando ela chamou ele de macho escroto e ele disse que ela era maluca e objetos voaram, tá, amigo?
Meu
Então
Deus,
vamos ver aí.
tô esperando
Vamos
esse momento.
ver aí. Vamos ver como é que vai ser na fazenda. A modelo Jaqueline Oliveira e cosplay da Bruna Marquezine também. É
Eu
uma
acho ela tão
das
bonita.
participantes. Gente, ela é bonita mesmo, mas ela parece muito. Às vezes ela parece muito a Bruna Marquezine.
É.
Bruna Marquezine com bronzeada. Em 2013, gente, a Jaqueline já foi Miss Brasil. E no início do ano namorou o lindíssimo do Henrique Castelli. E ela foi a primeira fazendeira. Ela é a fazendeira da semana. E mostrou muita garra. Mostrou que tá aí pra ganhar 1,5 milhão. Já a dançarina e ex-Miss Bumbum 2017,
Adoro esses
Raíssa
títulos.
Barbosa. Bom dia, buraco
Bom
da CPI!
dia, gatinha, vice Miss Bumbum.
Icônica! Eu queria que ela e a MC Mirella fizessem isso. Mas olha só. Gente, por que que a gente tá falando da MC Mirella? Que a Raíssa, ela ficou muito conhecida por ela ser amante do ex da MC Mirella, o funkeiro Dinho Alves. Inclusive, a Miss Mirella jogou essa informação na roda no primeiro dia, tá? Ficou climão. E aí, nos dias depois, a MC convidou ela para conversar. A Raíssa disse que não fazia ideia, disse que ela não sabia do relacionamento, que pediu desculpa. Então, aparentemente, está tudo bem agora, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Também tem um tal de Juliano Seglia, que é jornalista esportivo, trabalhou há mais de 20 anos na Globo.
Gente.
Tem também, nem sabia. Tem também o ex The Circle Brasil da Netflix, gente, o bombeiro lindíssimo nordestino, JP Gadelha, tá? Traz o sotaque dele novamente para as telas e também é um grande amigo da nossa participante favorita. Gente, outra pessoa que também está é a atriz Lidy Lisboa, que já participou de várias novelas, entre elas Escrava de Mãe, Malhação, Cheias de Charme e a novela de Isabel da Record. A ex-vocalista da banda Vingadora, que é aquela do Pega a Metralhadora e tra, 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 as que comandam no tra, tra. Ela também é um dos nomes, tá, gente? Outro nome da música também é um peão, que é o Fernandinho Beatbox, que é um dos grandes responsáveis pela popularização do hip hop paulista. Outro, o lindíssimo, o grisalho, o sorriso fofo, gente, eu gosto demais dele, é o Matheus Carrieri, que é um ator de Chiquititas. Gente, eu acho ele muito bonito, me perdoa, tá? Eu pouco sei do caráter dele, mas eu acho ele lindíssimo.
Palmiteira, né? A palmiteira hoje.
Ele já foi ator de Chiquititas em várias outras novelas. Inclusive, ele já participou da Casa dos Artistas, porque Matheus Carrieri é antigo, tá? Tem 53 anos. E parece, Lute, que ele também fez filme pornô. Mas
Você
isso aí eu
sabe
não
que ele
sei.
posou para aquela G Magazine com o filho dele, né?
Gente, que coisa horrível! Ele é bonitinho, mas não tem senso. Gente, ele também é bem próximo de um outro participante, que já teve treta com outro participante, que a gente vai dizer daqui a pouquinho. O Rodrigo Moraes é um influencer e palestrante motivacional no projeto Papo de Protagonista. Ele tem um sorriso lindo, é negro e é um ótimo apresentador.
Você
Lúcio estava
viu?
zoando dele, mas eu protejo, tá? Porque eu protejo as pessoas da Via Laia.
Caramba, 11 anos, hein? É o sonho da vida.
Gente, é porque ele deu uma entrevista falando que era o sonho dele há 11 anos entrar na Fazenda, desde que a Fazenda estreou,
Gente,
é o sonho dele.
pelo amor de Deus.
Gente, e a mais importante participante é a lendária Jojo Todinho,
Que tiro foi esse?
a cantora e influencer de 23 anos, tá bom? Preta e icônica, um dos nomes mais esperados por todos, tá no reality sim. E se você não sabe quem ela é, por gentileza, se retire do podcast. Mas antes, ela é exatamente a cantora que estourou com Que Tiro Foi Esse? Gente, como a gente falou da nossa participante favorita, ela é essa pessoa que tá muito próxima do JP Gadelha, que inclusive trocou um selinho na festa de ontem com o JP, e também é muito próxima do Mariano. Então, inclusive, eles ontem estavam dançando juntinho, ela no sanduíche. E aí eles são aí os três. Gente, por último, e muito menos importante, tá? A gente tem o lixo, o Biel, o cantor, ex-cantor, eu não sei o que que ele faz da vida agora. É de 24 anos. 24 anos, muito novo, já fez muita merda, já fez uma merda todo dia. Eu e sua juntos, amigo, na vida. E a gente é mais velho que ele. Gente, o cantor, ele tava sumido, porque em 2016 ele foi acusado de ter assediado uma jornalista ao conceder uma entrevista, falando que iria quebrar ela no meio se ele a pegasse, né? Quem é que lembra disso? Então ele ficou sumido. E não parando por aí, ele sumiu total, né? Deu aquela sumida que quando as pessoas fazem uma merda, né? E são cobrados por isso, fazem. Ele foi parar nos Estados Unidos, casou, tá? Com a
Quem é que
modelo Duda
casa,
Castro,
gente?
pois é, com a modelo Duda Castro, que inclusive denunciou ele por agressão, mostrando vários áudios dele transtornado e fotos da pele dela marcada, da perna dela marcada e tudo mais. Enfim, foi muito conturbado esse fim desse casamento aí. O lixo do lixo do lixo. E aí, gente, o Biel já tá despertando inimizades, tá? Como com a outra participante, que é a Luísa Ambiel, que é amiguíssima do Matheus Carrieri. Eles já tretaram. Gente, você com certeza, falando da Luísa um pouquinho, né? Você com certeza já viu ela em alguma novela, tá? Se você vê ela, você vai reconhecê-la. E para quem é mais velho, gente, já viu ela também na banheira do Gugu, tá? Porque ela, inclusive, já foi um sex symbol do Brasil. Inclusive, ela já deu uma matéria dizendo que teve vezes que ela ia para evento que ela precisou andar com cão farejador. Porque
Meu Deus.
as pessoas, os caras queriam chegar nela a qualquer custo e tocar nela e tal. Então, mais
Eu, hein?
dessa cultura nossa, né? Que o Brasil tem. Enfim, gente, o Biel e a Luísa tiveram uma briguinha durante os tratos dos animais, onde o Biel, que cuidava das vacas, reclamou que ela estava gritando e que ia assustar as vacas. E aí ela revidou o Biel dizendo: moleque, eu tenho idade para ser sua mãe. E aí, ok. Aí eles se reencontraram na sede, ela foi lá, abraçou ele, perguntou se ele estava bravo com ela, e aí ele respondeu: você grita dos lados das vacas, ela me dá um coice, e aí você vai me ver.
Pé da vida, né? Puto, né?
É, o puto. É porque esse menino é muito estranho. Enfim, não viu como a assustou? Não, é sério isso, ela é mais forte que a gente, tem que respeitar. E aí ela falou: mas eu respeito, sou de roça, sou do interior. E aí ele disse: isso não quer dizer nada. E aí
Ai,
acabou o
cara
assunto.
chato.
Só que aí, à noite, em uma dinâmica, a treta, tal qual fogo que a gente não apaga direito, a treta ressuscitou, queridos, tá? Então, durante a dinâmica, o Biel foi sorteado para brincar, e aí ele podia escolher um confinado para ser eliminado da prova. E aí ele foi direto, apontou a Luísa como a eliminada. E aí, em papo com o Marcos Mion, né? Inclusive a Luísa ficou tão nervosa que até chamou ele de Bial. Enfim, a Luísa disse que não gostou de ser excluída e disse que ele estava fazendo isso porque ele tinha ficado com raiva dela por conta da briguinha lá dos maus tratos, né? E que ela não ia ficar calada, não. E ela disse: eu não vou admitir que o garoto olhe para mim e fale que eu não respeito os animais. Fui entrar e conversar com ele hoje, explicar o que estava acontecendo. Ele fez uma tempestade no copo d'água. E aí ela, inclusive, falou que ela não ia bater tambor pra babaca.
Olha, das nossas, hein?
Ela é das nossas, gente. Amo. Já vou usar essa expressão.
Thalita, esse
E aí, gente?
menino, mesmo que ele esteja certo, meu ranço já é tão grande que eu vou
Já!
contra, mesmo, eu vou contra ele do mesmo jeito.
Não, mas ele é muito esquentadinho. Ele é típico aqueles meninos que não pode falar nada, que ele já fica esquentadinho. Como é que
Ah,
pode?
pois a Jojo vai curar ele.
Gente, o lixo do Biel também tá nos trends desse sábado. A gente tá gravando hoje no sábado, tá? Com a hashtag Biel expulso. Por quê, gente? Porque o cantor assediou o Cartolouco. O que que rola? Os dois estão na baia, que é um local perto dos animais que alguns participantes ficam. E ficam longe dos participantes lá da casa, né, da sede, e tem o risco de irem para a roça. Geralmente ficam três participantes sempre lá na baia. Pois bem, o ato em questão foi feito quando os dois foram dormir lá na baia. O Cartolouco estava deitado, de barriga para baixo, de bruços, né? Quando o Biel, e ele já estava dormindo, né, meio que dormindo ali, quando o Biel abaixou a calça dele, abaixou, gente, a calça e a cueca e tudo. Tá? e deixou a bunda do jornalista à mostra. E não contente, ele começou a abrir a bunda, as duas abinhas da
Ai,
bunda.
gente, pelo amor de Deus.
E aí ficou: olha esse bumbum peludo. E começou a dar risada. Gente, antes disso, o Biel apalpou o pênis do JP, que estava na beliche de cima, e estava se preparando para dormir. Gente, esse garoto, ele é imaturo, ele não tem limite, ele é assediador. Eu não entendo. Ele é a radiação em pessoa e ele tá mais feio do que nunca. Nunca
Pois
vi.
é, não tem nada
Mas
dele para
enfim,
aproveitar.
pois é, exatamente. E vamos lá, né, gente? Vamos ver o que vai dar. A fazenda começou. Esse foi um resuminho para você se interessar, gente. E assim, a vida não é só militar, entendeu? A vida não é só sofrer. A vida não é só sofrer, queridos. Vamos ter um entretenimento também, né? Eu tô me forçando. Ontem eu assisti. Eu tô me forçando a assistir porque eu tô numa rotina muito pesada de matérias da universidade, trabalho e tal. E aí eu tô tentando dormir cedo. Mas aí eu tô tentando em alguns dias assistir a Fazenda. Então façam isso também, tá bom? Vamos todos nos alienar e torcer para quem vale a pena torcer, Jojo, tá? Eu
Sim.
tô
É
deixando
isso.
claro aqui para vocês.
Gente, sobre política, a gente vai só pincelar aqui duas coisas que a gente acha que é importante dizer que aconteceu essa semana. É, a Polícia Federal cumpriu na quarta-feira, dia 9, mandados de busca e apreensão em escritórios de advocacia que, segundo a Lava Jato, a Operação Lava Jato, né, foram usados para desviar recursos de entidades do Sistema S do Rio. A operação foi autorizada pelo juiz federal Marcelo Bretas, que, ao aceitar a denúncia do MPF, Ministério Público Federal, transformou 26 acusados em réus. De acordo com os procuradores, o suposto esquema pode ter tido a anuência de integrantes do Superior Tribunal de Justiça. Mais de 355 milhões podem ter sido desviados entre 2002 e 2018 do SESC Rio de Janeiro, do SENAC Rio de Janeiro e da Fecomércio Rio de Janeiro. Desse
Meu Deus.
valor, ao menos 151 milhões teriam sido recebidos por 11 advogados e políticos denunciados por organização criminosa, segundo o
Gente.
portal G1.
Meu Deus. E outra coisa importante que aconteceu no cenário político foi a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux. Fux?
Isso.
Fux? Eu não
Fox.
sei, mas
Fox.
provavelmente deve ser Fux, Fux, deve ser Fux, porque quem lembra? Quem lembra do meme Immoro e Trust?
In Fox we
Enfim.
trust.
Gente, o Fux tomou posse na quinta-feira como novo presidente do Supremo e ficará no cargo por 2 anos. E ele disse no discurso o seguinte: aqueles que apostam na desonestidade como meio de vida não encontrarão em mim qualquer condescendência ou tolerância. E ainda disse: não permitiremos que se obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos em razão das exitosas operações de combate à corrupção, todas autorizadas pelo Poder Judiciário. O tom. Gente, segundo o Poder 360, que cobre bastante, né, todos os poderes aqui em Brasília, o tom da presidência do Fux, gente, deve ser muito distinto daquele que marcou a do antecessor, o Dias Toffoli, né? Democracia não é silêncio, mas voz ativa. Não é concordância forjada, seguida de aplausos imerecidos, mas debate construtivo e com honestidade de propósitos. Vamos ver, né? Estiveram presentes nessa possezinha aí, gente, tá? Lá no plenário do Supremo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, além do Procurador-Geral da República, o Aras, nojento, Marco Aurélio de Mello, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes também foram. Enquanto Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes assistiram por videoconferência. Eles não queriam estar no mesmo espaço. A ministra Rosa Weber assumiu como vice-presidente. Então é isso. Vamos ver o que que isso nos fará. Eu não faço ideia de como vai ser o posicionamento do Fux, tá? Em questão do governo Bolsonaro. Eu sei que ele era muito aliado ao Moro. E provavelmente com a saída do Moro do governo, se ele levar as mágoas, né? Ele vai dar uma. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil para a família Bolsonaro. Então vamos ver o que vai dar. E é isso.
Tomara.
Vamos de quadros.
Vamos. Do It Lixo da Semana.
Gente, tweet lixo. É, tem 2 semanas já, né? Então talvez esqueceram. Tweet lixo. A gente escolhe quem foi que falou uma merdinha lá no Twitter essa semana. É, o governo
Não
Bolsonaro.
reclama, né?
O governo Bolsonaro ama estar aqui. Então, a gente faz questão de sempre ir lá checar a rede deles para ver o que eles aprontaram. É, o ator Leonardo DiCaprio fez um tweet postando um vídeo falando que quem é contra o desmatamento de florestas no mundo ou é contra isso ou tá com Bolsonaro. E aí ele usou algumas hashtags, Amazon ou Bolsonaro, né? Amazônia ou Bolsonaro. É, de que lado você tá e desfinancie em Bolsonaro. Usou essas hashtags para retweetar esse vídeo. E aí o ministro do Meio Ambiente aqui do Brasil, Ricardo Salles, não gostou e retweetou esse tweet do DiCaprio e respondeu com o seguinte tweet: O Brasil está lançando o projeto de preservação Adote um Parque, que permite a você ou qualquer outra empresa ou indivíduo escolher um dos 132 parques da Amazônia e patrociná-lo diretamente a 10 euros por hectare por ano. Você vai colocar seu dinheiro onde está sua boca? DiCaprio. E é dessa maneira que as nossas autoridades, né, no governo brasileiro lidam com as coisas, gente. Xingando o ator, discutindo com o ator no Twitter, respondendo o tweet. É desse jeito que eles lidam.
Exatamente, mal criadinho, entendeu? Debochadinho, é desse jeito que enquanto Pantanal e Amazônia estão sendo destruídos, eles estão assim.
Exatamente, é isso que a gente tem que lidar. O vice-presidente, que é uma pessoa que está mais diretamente ligada a essa questão, né, do desmatamento na Amazônia e no Pantanal, também não gostou, não, do que o DiCaprio falou. Mas foi menos.
E vice-presidente?
O Mourão.
O Mourão? Ah, pronto.
Falou que o
Ai, ai,
DiCaprio
viu?
não sabe o que está acontecendo, que a gente protege sim nossas florestas.
Sim, com certeza.
Com certeza.
Com certeza, vai que não. Se esse é o padrão dele de proteger, querido, eu tô é feliz por ele ter saído do exército.
Uma pessoa que se alia com o Bolsonaro, a gente quer esperar o quê? Mas é isso, gente. Nosso tweet list da semana e vamos pro próximo.
Cansada, cansada. Vamos de novo para trend para ter uma coisa boa.
Vamos. Não foi trending, mas deveria.
Gente, não foi trend, mas deveria. É, a gente traz um assunto. Eu tô rindo, porque eu e a Thalita. Ai, gente, vocês não sabem os bastidores desse podcast, não, viu? Ai,
Não.
ai, ai. Ai, ai, ai. Não, não foi trend, mas deveria. A gente traz um assunto que não foi trending topic, não repercutiu como a gente queria lá no Twitter. E a gente traz pra cá. É, e aí a gente vai trazer essa semana o Will Smith, que anunciou na terça-feira, dia 8, que a versão dramática da série que ele estreou, né, O Maluco no Pedaço, vai ter pelo menos 2 temporadas e vai se chamar Bel-Air. Num vídeo que ele.
Caraca, deve ser perfeita.
Num vídeo que ele publicou no canal dele no YouTube, ele contou que o projeto, que foi criado, Thalita, a partir de um trailer falso de 2019, que foi comprado pela plataforma de vídeos americana Peacock. Nesse trailer falso, como é que é o nome do cara? É Morgan Cooper. Ele. É como se ele tivesse dizendo que ia ter, né, uma série, um trailer falso, gente. Que ia ter uma série dramática sobre o Maluco no Pedaço, mas que nunca existiu. E aí o Will Smith viu, gostou, e agora vão fazer de verdade.
Amo.
É, O Maluco no Pedaço foi exibido nos Estados Unidos por 6 temporadas, entre 90 e 96. Se tornou um sucesso global, né? Aqui no Brasil
Caraca,
foi.
90 e 96. Caraca.
E aqui no Brasil foi exibido pelo SBT a partir dos anos 2000. E aí, o Morgan Cooper, que é
Tudo.
quem fez esse trailer falso, vai estar trabalhando também na série,
Amo.
como roteirista e produtor. Legal, né?
Amo, 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 amo.
Quero assistir, tô doido pra ver.
Eu também. E a questão do dramática, né? É porque eles estão querendo trazer mais o lado menos cômico, que eu acho que vai ter comicidade, mas mesmo assim, eles estão querendo trazer mais o que aconteceu, né? Mais íntima na história. A gente viu várias coisas na série, né? Por exemplo, o abandono paternal, né? Do Will, que a gente vê aquela parte. Ai, meu Deus, nossa, eu já até começo a chorar só de lembrar que aquela cena é uma das melhores cenas que eu já vi em todo o audiovisual da minha vida, aquele diálogo que ele tem com o tio, que ele perguntou por que o pai dele não queria ele. Nossa.
Tio Phil, sim.
Nossa, pena que o tio Phil não tá vivo, né?
É verdade. Verdade. Mas é isso, gente, vamos assistir.
Eles vão honrar, com certeza,
a memória.
A memória dele. É isso.
Sim.
Gente, é isso. Terminamos aqui o nosso episódio 19. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente gostou bastante, apesar de nós termos começado totalmente destruídos. A gente sai aqui desse episódio mais felizes, né? Por ter informado vocês, por ter trazido mais contextos e ter dado relevância para assuntos que a gente acredita que precisa mesmo ter relevância. Então é isso. Um grande beijo. Na semana que vem, talvez? Será se vem aí?
Certo.
Vem aí o 20º episódio. E com novidades. Então é isso, gente. Um grande beijo. O Lud vai mostrar para vocês como é que a gente vai terminar esse episódio.
Sim, gente. Olha, valorizem esse podcast, gente. Vocês não têm noção das milhares de coisas que Thalita e eu estamos fazendo e conciliando com esse podcast.
Exatamente.
Mas a gente faz com muito carinho, assim, com muita vontade, porque a gente acredita mesmo nisso, de que tem que ser compartilhado e que mais pessoas têm que saber. A gente vai terminar esse episódio com o Rebelde, gente, que é a banda RBD, que agora está em todas as plataformas digitais de streaming. A gente ouve todos os álbuns. Então a gente vai terminar esse episódio com Nuestro Amor, que é um dos clássicos deles, né?
É isso.
É isso. Até semana que vem. Um beijo.
Um beijão, gente. Até mais. See you.